Já vamos perceber porque é que estamos a escutar com este som a música da Guerra das Estrelas, Star Wars. É como se estivéssemos numa sala de aula, a tal sala de aula que é a terapia de Jorge Teixeira. Foi isso que disse quando recebeu o prémio de melhor professor de Portugal em 2018. No ano passado ele ficou entre os 50 melhores do mundo e é em 2020, já com o mundo mergulhado numa pandemia, que o professor de Física e Química do terceiro ciclo do ensino secundário é distinguido com o Global Teacher Award. Falaremos do projeto e do prémio Conversa Fora por entre calculadoras gráficas e microbits, era este o som, provando que o ensino à distância não tem de ser mais do mesmo, como afinal, com Jorge Teixeira, não é nem nunca foi, desde que percebeu que queria ser professor. Formado em Engenharia pela Universidade de Coimbra, estugou o passo da carreira académica na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e voltou a estudar para ensinar os mais novos. Tem 51 anos, costuma dizer que é professor de vocação e de coração e que a palavra porquê é a chave de todas as descobertas. A palavra mágica que os meninos esquecem a partir do pré-escolar. Pode até parecer uma pergunta meio tonta. Porquê, professor Jorge Teixeira?
Porque ela não é respondida. No fundo, eles começam a perguntar o porquê das coisas e não obtêm uma resposta às solicitações que eles querem. E vão perdendo confiança. Depois, o ensino também, como é muito dirigido, começamos a encher-lhes a cabeça com tantos conteúdos, eles vão perdendo a noção da realidade e vão perdendo também a noção daquilo que efetivamente observam e querem aprender.
O que não acontece nas suas aulas?
Nas minhas aulas também acontece um bocadinho, eu tento evitar, é isso. Portanto, eu incido muito sobre o porquê de quase tudo. Digo sempre aos meus alunos, vocês reflitam sobre aquilo que estão a fazer, sobre os projetos que têm em mente, não acreditem nem em mim, nem acreditem nos livros. Portanto, nós temos sempre que verificar experimentalmente as coisas, porque eu posso estar errado, os livros podem estar menos corretos, já aconteceu várias vezes, a resposta não é exatamente aquela que está nos livros, é outra e é muito mais complexa e às vezes muito mais atraente.
Porque expedita a curiosidade.
Exatamente. E depois também eles ficam todos orgulhosos porque, na verdade, há algo que está nos livros que já vem de há 30, 40 anos e, sim, chegamos a uma resposta que não é exatamente aquela resposta. Mas começarmos a investigar, por vezes, a resposta a que eles chegaram já era conhecida há 100 anos, por exemplo. E ao longo dos tempos as coisas começaram a ser desvirtuadas e começaram a incidir para caminhos que, no fundo, que os programas querem. Não é o caminho, no fundo, verdadeiro.
Não é o caminho da descoberta.
Não é o caminho da descoberta, não. Às vezes isso não acontece.
Mas descoberta não terá faltado em sua casa. A Inês já se está a rir. Inês Teixeira, a filha mais velha. Creio não estar enganada se disser que lá por casa não faltaram porquês. Portanto, a Inês cresce a perguntar porquê.
Sim, principalmente nos assuntos que sempre tive mais curiosidade. Acho que foi uma pergunta que sempre fiz e das coisas que mais me irritava quando era pequena é quando eu perguntava porquê as pessoas me diziam quando fores mais velha tu lá entendes. Eu ficava fula.
Nunca houve essa resposta por parte do pai?
Que eu me lembro, acho que não, acho que sempre, mesmo quando estava mais ocupado a fazer a tese, que também passamos por essa fase, que ele estava a fazer mestrado quando era mais nova, sempre respondeu às minhas inquietações.
E crescer nessa árvore da idade dos porquês, não é? Que é como uma árvore genealógica, porque tem vários ramos, uns pegam, outros não, mas vai-se construindo, ajudou a Inês Teixeira a decifrar o seu caminho, segue uma via diferente da do seu pai?
Eu acho que me ajudou, mas por outro lado também criou vários pontos de interesse. Uma pessoa ter que decidir aos 8 anos o que quer fazer da vida é tão cedo. Uma pessoa pensa, fogo, se eu pudesse decidir outra vez teria ido para outro caminho completamente diferente. Mas acho que também é uma consequência de perguntar o porquê das coisas. E uma coisa que me interroga muito sobre o meu percurso e se faz sentido ou não, de facto eu trago alguma coisa ao mundo, se coisa útil, se posso ser alguém.
É importante essa ideia de acrescentar qualquer coisa ao mundo.
Sim. Uhum. Sim, de facto, sentir que estou a ajudar, que estou a contribuir para alguma coisa, para um projeto que é maior do que nós individualmente.
E é isso que a faz querer formar-se em Direito?
Sim, eu quando fui para Direito eu não sabia exatamente aquilo que queria. Eu fiz o secundário na área das Ciências e Tecnologias e tinha várias opções. Tinha desde Direito a Psicologia, que também é uma área que me interessa bastante. Também gostava da Economia, então estava um bocadinho perdida. Acabei por optar por Direito, talvez por ser abrangente e por sempre gostar muito de escrever. Achei que fosse uma coisa que se enquadrava.
Por gostar muito de escrever,
sim,
foi o que disse. Pensava em fazer exatamente o quê? Não é a barra de tribunal que a seduz?
Não. Eu não tinha uma ideia, por isso é que achei que o curso fosse uma boa base. Eu sabia que queria ser útil, queria ajudar alguém, mas não tinha exatamente uma ideia formada daquilo que queria ser. Nunca fui com o intuito de ser advogada. Tive a estudar as minhas opções ao longo do curso.
Mas fiquei curiosa. Porquê que, se pudesse escolher agora, escolhia um caminho diferente? Ou escolhia outro curso?
Não sei, acho que uma pessoa tem muita... acaba por sentir um bocadinho pressionada quando não tem a clareza mental para decidir o que quer fazer aos 18 anos. E por isso, se calhar hoje, teria ido por um caminho um bocadinho diferente. Tive uma formação excelente numa faculdade muito boa, a Universidade do Porto. Posso já fazer o elogio.
Onde estamos a gravar aqui este programa.
Se calhar, acho que teria tido uma pressão que foi sempre interna, nunca foi externa, mas teria pensado em menos coisas do tipo... E a taxa de emprego e... Uhum. Não sei, porque acho que a vida é tão curta que uma pessoa, se for sempre a pensar só nisso, acaba por nem viver. E acho que teria, se calhar, tido mais liberdade se não me cingisse só para esses números e para esses coeficientes.
Mas ia mais para a área das ciências, aqui como o pai?
Eu acho que gostava de ter tirado gestão. Eu agora, por acaso, estou a tirar uma pós-graduação em gestão de pessoas. Por acaso, seria um caminho até mais próximo do perfeito, porque combinaria um bocadinho mais a área dos números com a parte das pessoas, que é uma coisa que também me fascina bastante.
Pois, as pessoas e os números, por mais que um pai, que ainda por cima é professor, possa ter conhecimentos e ferramentas que ajudam a indicar caminhos, é uma decisão muito de cada um.
Acho que sim, acho que é uma decisão muito, muito pessoal. Portanto, então é o futuro deles, eles é que têm que saber o que gostam e o que não gostam.
Fala no plural porque tem um outro filho.
Exatamente.
E porque também deve estar a pensar nos seus alunos.
Sim, aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer com eles é, pelo menos dos trabalhos extracurriculares que eu faço com os alunos, é eles perceberem...
No tal clube experimental, já vamos falar.
Pronto, é eles
clube.
Perceberem o que é que eles querem ser. Pronto, eles vão estudar um bocadinho de ciência, mas não é que o objetivo dos é atrair para a ciência. Portanto, é no sentido já deles começarem a escolher um caminho para eles.
E às vezes o caminho é excluir.
Às vezes o caminho pode ser excluir. Portanto, isso aí é extremamente importante, porque com 18 anos... andar a escolher um caminho que é incerto, hoje em dia os caminhos são todos incertos. E mesmo na minha altura já também era incerto, exatamente. Mas a licenciatura é extremamente importante para abrir a mente, para os ajudar a pensar. O ajudar a pensar é extremamente importante.
É a chave?
É a chave de quase tudo. O que nós devemos fazer é ajudar os alunos a pensar, não é carregá-los com conteúdos que depois podem não servir para nada. Exatamente. Isso aí é extremamente difícil de ficar ao longo do tempo. Aliás, eu, dos meus alunos, porque já tenho alguma experiência, já tenho esse clube de ciências desde 2007, eu já começo a ter alunos que já passaram pelo clube e já são profissionais. Alguns deles em empresas de topo. Quando falo em empresas de topo, falo na Google, falo na Microsoft. Mas também... fico muito contente quando vejo alunos que tinham as suas dificuldades na vida, quando falam comigo e ainda se lembram, assim, eu já não me lembro nada da matéria, mas lembro-me dos momentos bons que nós passámos a sexta-feira à tarde, fazíamos aquelas tais coisas proibidas, uma vez até numa escola proibiram lá os lanches e os almoços, e então nós fizemos uma série de atividades, e uma das atividades foi mesmo os alunos levarem para lá um lanche,
um farnel,
e portanto aquilo foi uma coisa que correu muito bem e fica sempre para a história.
Para a vida.
Para a vida,
para a história
deles.
Isso é que é importante. Quando um professor sente isso, sente que cumpriu a sua missão, que está a fazer o que é certo, que está a fazer bem.
Quando vejo esses alunos que tinham uma vida difícil, tinham grande dificuldade em fazer um secundário e depois estão bem na vida e têm empregos, têm uma família bem estabelecida, isso é muito enriquecedor. Não é só os alunos, portanto, que têm êxito. Portanto, esse aí também é importante, como é óbvio, e é um reconhecimento importante, e eles falam comigo e têm a sua importância, o que nós fizemos, mas os outros também, que é essa parte humana, pesa muito.
Isso vale mais do que qualquer prémio monetário. É um gosto ser distinguido, com certeza que sim. É sinal que fizemos qualquer coisa bem feita, que estamos a fazer qualquer coisa bem feita. E esse dinheiro é importante também, porque ajuda a fazer... mais caminho em relação aos projetos, mas esse é o verdadeiro prémio.
Esse é o verdadeiro prémio que todos, ou quase todos os professores têm esse prémio. Foi o melhor professor de Portugal. Eu retiro sempre isso. No Portugal, não. Eu sou um professor que simplesmente foi premiado. Mas o melhor professor de Portugal é o professor que resolve os problemas na sala de forma positiva. E há tantos professores que fazem isso. Alguns, pronto, estão num saco, mais esquecidos, outros não se mostram tanto, mas, na verdade, há uma série de professores, há uma geração de professores que é excelente. E é o perigo que nós podemos ter na próxima geração. É que, neste momento, Esses professores têm cerca de 40, 50 e poucos anos, e para se formar um professor não é só tirar uma licenciatura. A parte humana e a parte técnica é extremamente importante, e não é numa década que um professor consegue ter essas componentes todas. O bom professor é que ele consegue encher a sala. Quando o professor está lá e está a olhar para todos os alunos, tem que fazer montes de coisas ao mesmo tempo. Tem que dar a matéria, tem que olhar para para o aluno, porque o aluno X até se calhar está ali a olhar para o telemóvel e a mandar uma mensagem. Eu tenho que perceber se aquela mensagem é importante para o aluno ou se não é, para chamar a atenção. Eu não chamo a atenção a um aluno por causa do telemóvel, sem tentar perceber se ele está a fazer alguma coisa que deve ou que não deve fazer. Por vezes, o aluno tem um problema e tem que mandar uma mensagem a alguém.
É? Isso acontece, não é?
E isso acontece. É... Eu não vou interromper a aula, nem vou interromper o aluno. Nós temos, isso aí ganha-se com experiência.
E também conhecendo bem os alunos, não é?
Exatamente.
Fazendo
também...
o esforço de conhecer aquelas pessoas que não são apenas números.
Exatamente.
Quantos alunos tens na tua turma? 20 e não sei quê. Não, mas cada um tem um nome e cada um é uma pessoa e cada um é uma pessoa diferente da outra pessoa que vive uma realidade mais ou menos próxima e dificuldades maiores ou menores. Bom, estávamos a falar do Clube de Ensino Experimental das Ciências, mas eu ainda não quero ir aí, não quero acelerar o tempo. O professor Jorge Teixeira, desde pequeno, que gostava de replicar brinquedos.
Exatamente.
E então era o quê? Era desmontar e montar? Era agarrar nos brinquedos e ir buscar outras coisas para tentar fazer imitações com o que tinha à mão? O que é que acontecia?
Não, era uma coisa um bocadinho diferente. Pronto, o meu pai era empregado público, não tinha grandes possibilidades de me comprar coisas. Aliás, uma das coisas que ele e dizia, não, tu tens que ir para a universidade, porque ir para a universidade era uma maneira de uma pessoa se ingrar na vida, naquela altura. E ele, já quando era pequenino, me dizia assim, este rapaz vai ser engenheiro, porque eu pegava em qualquer coisa e, como não tinha brinquedos, construía um brinquedo. De manhã para a tarde, pronto, fazia um brinquedo. Que eu pegava nas ferramentas todas.
Não, eu percebi,
todas.
Mas não era copiar, lá está, brinquedos não era que via copiar, nas montras.
Não, porque assim não tinha acesso. Portanto, eu pegava e fazia um brinquedo de qualquer coisa, um jogo, uma construção, que é aquilo que hoje em dia os jovens não têm, porque pegam simplesmente um telemóvel e têm uma coisa já construída e depois é só olhar para lá e mais software, menos software, mas a motricidade fina perde-se muito. Perde-se muito, então as crianças hoje em dia... Dei uma turma, depois de passar 5 anos, dei outra vez uma turma de 7º ano e notei uma diferença, uma coisa...
Em 5 anos?
Em 5 anos, uma coisa fora do comum.
Isso nota-se em quê?
Assim... Olha, um exemplo, os alunos não sabem o que é abrir e fechar uma torneira porque estão habituados a uma maneta e não sabem se é para a direita, se é para a esquerda. Os alunos não sabem ver as horas em relógios analógicos. Os alunos não sabem cortar a direito com uma tesoura, de coisas que se vão perdendo, mas as pessoas estão a pensar, isso não interfere. Isso interfere em muito, porque eles vão perdendo essas qualidades que depois não são recuperáveis. E no fundo foi isso que me levou na altura também a construir esse tal clube, onde nós fazemos os nossos próprios instrumentos.
Mas já vamos lá, professor, já me está a acelerar.
Pronto, não,
sempre.
Só estou a falar dos instrumentos.
Porque eu primeiro quero perceber, brincava ao quê? Diga-nos lá como é que brincava. Pela rua fora, brincava em casa?
Era na rua, como morava nos arredores da cidade,
portanto, Chaves.
De Chaves. Jogávamos a bola, brincávamos. Eles, a maior parte deles eram como eu, também não tinham muitos brinquedos e... Pronto, tínhamos nos enrascar com aquilo que nós tínhamos.
Portanto, a imaginação era essencial.
Era fundamental, que é isso. E é isso aí que nós vamos depois para a vida.
A Inês sentiu muito isso ao longo do seu crescimento? Ou seja, quem é que era mais miúdo? Era a Inês ou era aqui o pai?
O pai. Nós brincávamos muito. Tenho muitas boas memórias de nós brincarmos com Legos, de fazermos construções, de estar o meu pai e o meu avô comigo e a dizer-me, vai Inês, tu agora queres um banquinho ou um castelo com os Legos? E eu, quero um banquinho. Eles faziam um banquinho, passado 5 minutos, não pai, eu agora quero um castelo. Mas de facto é muito bom. Acho que, apesar de ser de uma geração nova, tive uma infância em que não tive demasiado acesso à tecnologia. Quando eu tive internet já... Se calhar já andava no 5º ano, mesmo quando tive TV a cabo tinha 10 anos, por isso até, pelo menos até os meus 10 anos, sempre brinquei muito. E também desenhava muito, acho que deu muito voz à imaginação. E é uma coisa que ficou, porque agora não consigo estar muito tempo preso a um ecrã, gosto de fazer coisas mais interativas e no fundo acho que isso também ficou um bocadinho da minha infância, do que veio de trás.
E eu roubava-lhe os brinquedos.
É verdade?
Então.
Em casa toda a gente achava muito estranho quando era uma casa, portanto, com 3 andares. Quando me viam, por exemplo, ao domingo, eu subir 2 ou 3 vezes seguidas as escadas do segundo andar para a garagem. Significava que eu estava a fazer algum brinquedo para as aulas. E, entretanto, era tudo muito engraçado porque, de repente, elas diziam, onde é que está o brinquedo X? Mas eram pecinhas pequeninas que eu utilizava para depois fazer kits para as aulas. Ela descobriu alguns, andava ela no 10º ano, num sequinho, escondidinhas, portanto, que eram os kits que eu tinha para as aulas. E ainda hoje, ela tem um pequeno trauma, que é um despertador da Mini, que eu ainda uso na sala de aula, para mostrar, portanto...
roubava-lhe os brinquedos para depois, com aqueles brinquedos ensinar
os alunos. E ainda hoje tenho lá na sala esse tal despertador da Mini, que era para meter numa bomba de vácuo, que era para mostrar que no vazio não existe som. E toda a gente pergunta, pois ainda tem aquele brinquedo da minha sua filha? Tenho, está lá. Portanto, já é um brinquedo histórico, porque já tem mais de 20 anos.
Eu aqui, criança traumatizada, ali, a falar cuidar do meu despertador.
E quando é que descobriu que queria ser professor?
Havia 2 hipóteses. Ou, como o meu pai dizia, ir para a engenharia, que acabei por ir. Portanto, na altura fui para a engenharia física, que era assim uma coisa de top, onde se aprendiam assim coisas maravilhosas. Ou então, ir para professor. A minha dúvida foi sempre até o último ano. Eu vou tirar um curso de professor. Eu que tenho jeito é para isto. Eu tinha boas notas, acabei por entrar para a universidade. Estive lá, portanto, 3 anos e ao fim do 2º ano tomei uma decisão. Eu vou rescindir o contrato. Porque aqui, efetivamente, eu só vou fazer a diferença... Na mente.
Isso já estamos a falar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto, porque forma-se em Coimbra.
Licenciei-me em Coimbra e depois estive a trabalhar 3 anos em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com 25 anos, digo, não, eu vou rescindir o contrato e vou tirar um curso mesmo de professor. Eu vou passar pelas fases todas de ser um professor, não vou fazer uma profissionalização em serviço, porque podia fazer uma...
Eu não queria ser professor universitário.
Não, eu queria era marcar a diferença. Eu notava que, com aqueles alunos que tinha na universidade, eu não marcava a diferença. Portanto, eu simplesmente ensinava coisas técnicas, mas não mudava nada a vida daqueles alunos. Decidi dizer, olha, eu vou arriscar, rescindi o contrato, tirei uma licenciatura em via ensino, e depois cheguei a um ponto que verifiquei que era exatamente aquilo que eu queria, e ali começava a marcar a diferença.
Lembra-se da primeira aula que deu como professor do ensino secundário? A primeira de todas?
Ora, eu lembro-me da primeira aula, quer do ensino secundário, quer a do ensino universitário. Mas o ensino universitário acho que foi a mais engraçada de todas, porque...
A
do universitário, porque era a minha primeira aula, e essa marca sempre. E então tinha lá, portanto, umas 60 pessoas à espera. Quer dizer, alguns eram mais velhos do que eu. Pergunto-lhe a eles, o professor já chegou? E eles, não, o professor ainda não chegou. Ele é novo, começaram a dizer, ele é novo, nem sei se é bom, se é mau. E disse, olha, eu entretanto... Vou entrando, o professor depois se vier, logo se vê. Lá comecei a dar a aula e, entretanto, eu começava a ouvir os comentários assim, olha, mas este aluno até tem jeito padrão, e sabe isto, e sabe de física. Só lhes disse no fim que, efetivamente, eu é que era o professor deles, pronto. Tive sempre uma boa relação com os alunos. A minha primeira aula, como me lembro sempre, é a verdadeira primeira aula que dei.
E ainda assim, ao fim de... Estamos a falar de quantos anos? De trabalho com o professor? 24? 25?
26, à volta disso.
26. Portanto, começa pouco tempo antes da Inês nascer. A ser professor do ensino secundário.
Sim, tinha 3 anos de experiência quando a Inês nasceu.
E hoje em dia, quando vai para as aulas, vai ainda com o mesmo... à vontade, entusiasmo...
Vou, mesmo que esteja mal disposto naquele dia, vou para lá, esqueço-me praticamente de tudo.
É por isso que diz que a sala de aula é a minha terapia.
É a minha terapia. Quando estou lá não penso em mais nada. Os alunos não têm culpa nenhuma de alguma frustração que eu tenha naquele dia. A maior parte deles são excepcionais, como pessoas. Uma das questões fundamentais em todas as profissões é a questão da motivação. Há alunos que realçam mais umas qualidades ou outras, mas a minha experiência tem sido muito, muito positiva. Mesmo... Às vezes, quando pode haver pequenos atritos numa turma, que isso vai acabar por existir sempre em tantos anos de serviço.
Com certeza.
Um aluno. Mas levamos sempre as coisas de forma positiva. Se nós motivarmos e levarmos sempre de forma positiva, acho que vai tudo encarreirar.
Lá está. A aprendizagem feita com motivação fica para o resto da vida. Vou citando algumas frases de entrevistas que foi dando nos últimos anos, porque saltou para a ribalta. Os prémios têm esse efeito. Já os seus alunos conhecem-no muito bem. E eu queria perguntar à Inês se ia pedir ajuda ao pai para estudar, tirava dúvidas. Se o pai em casa foi professor também, explicador, porque isto às vezes
complica-se.
Pois.
Complicado.
Às vezes é em casa de ferreiro, espeto de pau. É um ditado que pode assentar. Ou então, não.
Não, acho que sempre foi um misto. Eu, academicamente, sempre tive mais tendência para uma parte diferente dele. Sempre gostei muito de filosofia, de português, de línguas, apesar de também gostar muito de matemática. Mas físico-química nunca foi daquelas que fossem as minhas disciplinas preferidas, mas que também lhe ia pedir ajuda e, claro, ele ajudava-me muito em tudo o que podia. Claro que às vezes havia algumas frustrações, como, por exemplo, ainda me lembro do efeito fotoelétrico.
Então,
eu não conseguia perceber o efeito fotoelétrico. Aquilo andava no décimo ano, era um drama, não conseguia. E eu dizia, ó pai, tá bem, deixa de estar que eu vou para o quarto refletido e eu lá vou perceber o efeito. E ele, não vais nada refletido, Inês, que eu já sei que tu vais-te curar.
Foi refletida ou foi decorada?
Acho que foi uma mistura dos dois.
Das duas, deu uma tarde de trabalho.
Eu não tinha muita queda para o assunto, realmente. Apesar de ter boas notas. E também foi muito graças a ele, porque ele foi um professor e explicador fantástico. Apesar de tudo, sempre construímos um caminho bom e desenvolvi muitas competências e claro que ele me ajudou em tudo, não só em físico-química, mas também em todas as outras disciplinas. Uma coisa que eu agradeço mesmo muito é o valor que os meus pais deram à educação. É uma coisa que estou mesmo agradecida. Eles nunca me cobraram isso, sempre me motivaram a fazer o que eu quisesse. Eu, na altura, eu acabei a licenciatura, quis ir trabalhar, mas eles disseram-me, ó filha, se tu quiseres, tu tira o mestrado. Eu é que quis começar logo a trabalhar. A educação sempre foi muito valorizada. Eu sinto-me privilegiada, eu nunca tive que trabalhar para estudar. Isso é agora que eu olho para trás e que tenho 24 anos e que tenho uma visão muito mais abrangente no mundo e que já não vejo as coisas como garantidas, isso é incrível. Sou mesmo uma sortuda.
A Inês trata o pai por pai?
Não, é papá. Apesar dos meus 24 anos, continua a ser papá.
Pensei agora nesta pergunta porque eu imagino que na sala de aula os alunos lhe deem muitos nomes. Nunca lhe chamaram professor Pardal?
Por acaso já.
Pois, com certeza, com tantas invenções.
Por acaso já. Era
aí que eu queria
numa escola tinha essa alcunha. Era o professor Pardal.
Porque lá está, porque são muitas engenhocas. E também já lhe disseram que parece o Luís de Matos. Tal toque de magia que o professor Jorge Teixeira leva para o tal clube, agora sim vamos falar, para o tal clube de ensino experimental das ciências que funda na secundária Fernão de Magalhães e que replica, mais tarde, no agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, também em Chaves, onde leciona atualmente. O clube está aberto semanalmente, às sextas-feiras, portanto os alunos vão mais tarde para o fim de semana.
Exatamente.
E vão querendo ir, não é uma obrigação estarem no clube. É um clube extensivo a todos os ciclos escolares. É, no fundo, professor, um espaço de liberdade para se experimentar e para se pensar.
É um espaço de liberdade, no fundo, para fazer coisas diferentes, que têm muito
fora da caixa.
Por vezes muito fora da caixa. No início, quando eu comecei com isto há 20 anos, era um bocadinho fora da caixa, fazíamos experiências, algumas delas engraçadíssimas, os alunos até perguntam, oh, professor, quando é que escreve um livro dessas anedotas todas que nós tivemos? Eu disse, quando tiver tempo, está tudo registado aqui na minha cabecinha, portanto um dia faremos...
Ai, a Inês gosta muito de escrever, olha.
Faremos um livro sobre isso.
Voltamos para a sala do Clube de Ensino Experimental, onde ficámos há pouco, para falar dos vários projetos. Vou falar daqueles que são mais conhecidos e que dão a medida do estímulo e do entusiasmo que o professor Jorge Teixeira empresta aos alunos, porque no fundo é isso, não é? É um empréstimo para eles depois poderem usar como quiserem. Medir a radioatividade da escola, já construíram um protótipo que recolhe água da atmosfera para desenvolver plantas autónomas, há um outro projeto relacionado com os incêndios e com a seca, também a criação de um instrumento que acelera a gravidade, devem dizer eureka muitas vezes, ou não? Não é uma palavra...
Não, porque aquilo demora algum tempo a fazer. Alguns desses projetos demoram às vezes mais de um ano, porque não sabemos a resposta. Portanto, há ali muito trabalho.
É tentativa e erro?
Muitas vezes trabalho de investigação e depois de experimentação, pois vai chegar a um certo ponto que já nem a teoria nem a prática acompanham, vai sendo tentativa e erro também.
Mas isso é que é a descoberta,
isso
não é?
Isso é que é a descoberta.
E perceber que as coisas precisam de tempo, não podem acontecer naqueles 90 minutos de aula?
Não, eu posso transferir algumas coisas para esses 90 minutos de aula, mas eu tenho que cumprir um programa.
E tenho de fazer exames,
claro. Tenho de fazer exames também.
E, portanto, os conteúdos têm de estar...
Têm que ser dados, mas podemos combinar as duas coisas e, portanto, é um processo interativo.
Uhum. E não sabe o que é aquela coisa de dar o toque de saída e os alunos levantarem-se todos a correr para sair? Não, no seu caso?
Não, quer dizer, no caso do clube, nem sequer. Aí não há toques. Eles entram e saem como querem e não há problemas nenhum. Eles entram a horas, saem a horas. Não há esse problema.
Vamos então ao prémio e ao projeto que o leva a vencer este prémio, o Global Teacher Prize. É um prémio que se realiza desde 2015, promovido pela Fundação Varkey, dedicada à melhoria da educação em contextos socialmente desfavorecidos. O concurso distingue a excelência no ensino como motor da construção da sociedade, com base no ensino inspirador. Para chegar ao prémio, o professor Jorge Teixeira foi recomendado por colegas, formalizou a candidatura a 3 de fevereiro e a 9 de abril é desafiado a apresentar um projeto. Estávamos já confinados?
Estamos
nós
sim.
E o mundo?
Exatamente.
Portanto, quando recebe este desafio, o que é que lhe passa pela cabeça, professor?
Não, eles também davam a possibilidade de apresentar um projeto que já tinha sido realizado, não é? Mas não achei que fosse assim...
Estimulante.
Não me cativava muito, então tentamos fazer algo com que todos os alunos pudessem fazer em casa. Todos os alunos tinham acesso aos meios informáticos, que era bom. Quase todos os alunos tinham uma calculadora gráfica. Havia 3 ou 4 que não tinham, mas depois adquiriram. Mesmo que não adquirissem, eu já tinha preparado para lhes entregar. Introduzi uma ferramenta nova para os motivar, que foi um microbit.
Que é isso que tem aí.
Que é isso que tenho aqui.
E que ouvimos no início, tal musiquinha da
Exatamente.
Guerra das Estrelas.
Que foi o primeiro trabalho que eles fizeram. São alunos que estudam música. O primeiro trabalho foi fazer um programa de uma música.
Cada um em sua casa.
Cada um trabalhava em sua casa, mas fizemos coisas bem mais complicadas. Como, por exemplo, pusemos um microbit programado para meter dentro de um frigorífico, para saber o número de vezes que a porta abria, se mexeram num determinado elemento ou não, qual era a temperatura do frigorífico, coisa.
Mas o microbit fazia sonzinhos?
Assim que abria a porta, ele tem um sensor de luz e, portanto, detecta logo a abertura da porta. Depois pode-se programar para medir a temperatura do ambiente. Ele media a temperatura do frigorífico. Cada vez que abre a porta, como o sistema ligou...
Mas ele não sabe quem é que abriu a porta.
Não sabe quem abriu a porta, mas quando é emitido o alarme, as pessoas vão todas ver quem é que abriu a porta. É claro que no caso da minha casa...
Ah, experimentou isso em casa.
Eu também experimentei, porque eu também sou aluno.
Inês, faz que sim.
Não gostaram que foi a brincadeira ao fim do
não
dia.
Não gostaram? Então,
cada vez que nós abrimos o frigorífico, aquilo era uma badulheira, e o meu pai, quem é que abriu o frigorífico pela quinta vez seguida?
Cada vez que mexiam num determinado alimento, por exemplo, tinha lá mousse de chocolate, encostava isto ao mousse de chocolate, cada vez que iam lá mexer no mousse de chocolate, tocava a marcha fúnebre, eu já sabia que andaram a mexer no mousse de chocolate. Portanto, era uma coisa muito engraçada.
Era uma forma de dizer que o açúcar é veneno, era isso.
Pronto, mas as pessoas ficavam admiradas e cada um fazia o programa depois que entendesse, porque já tínhamos várias músicas programadas, mas fizemos coisas muito giras, por exemplo, isto funcionar como uma pulseira e cada vez que aproximávamos a mão da cara, na altura falava-se muito para não aproximar, em vez de estar aqui um coraçãozinho, aparecia uma caveira e um sinal de alarme, e depois começamos a programar isto e a aplicar nos trabalhos práticos de física décimo ano, que já era uma coisa inovadora e era difícil de fazer, não era assim tão fácil como isso.
O professor cativou os alunos através das situações do dia-a-dia, da forma como podiam aplicar aquilo nas suas próprias casas, estamos a falar de ensino à distância, já nesta fase,
sim, sim.
E num instante eles já estavam a trabalhar na matéria.
Exatamente, já estavam a trabalhar. E ainda hoje trabalhamos na matéria, porque de vez em quando a turma, há sempre alguém que pode ficar em confinamento ou pode ficar a turma, ainda trabalhamos com as calculadoras gráficas. Eles podem ter um pequeno filme da experiência e eles fazem a análise de tudo. No fundo, criam modelos matemáticos e resolvem todas as etapas que é necessária e todas as metas que são necessárias para um determinado trabalho prático.
Esse trabalho prático já não diz respeito ao clube experimental, embora depois também possa prolongar-se, mas tem referido também que os alunos que frequentam o clube experimental, em média, têm melhores notas do que aqueles que não frequentam.
Tem. Isso aí, quando eu pedi para criar esse clube na escola, não era uma coisa normal. E uma vez o diretor perguntou-me, então, eles tiram melhores notas, há melhor rendimento? E aquilo que se verificou é que naqueles 2-3 anos a diferença era muito, mas muito significativa. E eu cheguei lá e mostrei ao diretor, olha, estão aqui os resultados das aulas, comparando aqueles que frequentam e aqueles que não frequentam. pode pensar que eu dei mais um valor ou dois aos outros alunos, mas vamos ver no exame. E a diferença era exatamente a mesma. E isso mantém-se durante os anos todos. Mas também os alunos têm um bocadinho de trabalho. Pronto, mas é um trabalho que é, no fim, recompensado.
Trabalham por gosto?
Penso que sim, mas é melhor sempre perguntar-lhe a eles. Mas alguns claramente é por gosto. Outros também vão um bocadinho na onda, não é? E no início as pessoas desconfiam sempre. Aliás, quando mudei de escola, foi um ano assim um bocadinho explosivo. Os trabalhos que nós tínhamos no clube passam a ser executados por alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Depois, passado um momento, estão a fazer trabalhos na universidade, a replicar aquilo que nós estamos a fazer. E no fim do ano, nós tínhamos concorrido a dois ou três projetos, de repente aparece lá os meios de comunicação social, era só entrevistas e também queriam assistir às aulas, e eles já nem sabiam se tinha a ver com o Global Teacher, se era o Prémio X, se era o Prémio Y, e pronto, chega um ponto neste momento, já ninguém
isso,
liga.
Isso corresponde ao período seguinte a ter recebido o Prémio de Melhor Professor.
Do melhor professor, o Global Teacher Prize 2018. Aquele que foi um dos vencedores do 2020, tem um impacto mais por regiões. É diferente, não há declaradamente um vencedor, há vários, pois eles valorizam a questão muito do vencedor, apesar de nós fazermos parte depois de um grupo.
Ah, pois, mas esse é aquele prémio cujo prémio é uma pipa de massa, não é?
É exatamente, que o professor tem que gerir e que fica
que é assim, quanto? Eu até pus
aqui, é um milhão de dólares.
Exato, 812 mil euros. O que é que se faz com esse dinheiro todo depois?
Se for na educação, bem gerido, faz-se muitas coisas boas.
Com certeza que se faz muita coisa boa.
Mas dá muitas dores de cabeça, mesmo para o prémio que eu tive, há sempre algumas dores de cabeça, mas há sempre coisas boas também.
O professor Jorge Teixeira tem também aproveitado, vamos lá, a visibilidade que estes prémios lhe têm dado, a si, ao seu trabalho e ao trabalho que desenvolve com os alunos, para deixar uma outra mensagem relacionada com o ensino, considerando que o mais dramático do ensino em Portugal é o papel do professor não ser reconhecido. Porquê que isso acontece?
Eu acho que neste momento as coisas estão-se a inverter um bocadinho.
Neste momento de ensino à distância?
Noto uma evolução desde 2018. Pronto. Fui o primeiro vencedor e havia assim alguma dificuldade na questão das entrevistas, porque queriam levar sempre as entrevistas para a questão das carreiras, do aquilo que as pessoas ganhavam e por aí fora, mas o meu objetivo não era esse. Eu queria levar isso para a valorização dos professores, para os projetos que os professores fazem, com a importância que têm os projetos para a comunidade, que têm a importância que têm para os pais, para a região. E neste momento acho que a sociedade valoriza muitos professores e valoriza ainda mais quando apareceu a questão
do ensino à distância.
Do ensino à distância. Há coisas que também os nossos governantes têm que melhorar um bocadinho, não é? Porque o Ministério da Educação é a maior empresa em Portugal. Cada casa é um escritório do Ministério da Educação e verificou-se, né, agora, não é? Tudo aquele material é nosso. É do agregado familiar, é dos professores. São os professores que põem ao serviço da comunidade. Os encarregados de educação, os pais, acabam por valorizar muito essa questão, parece-me a mim.
Há espaço para a tal imaginação que diz ser tão importante na arte de ensinar?
Tem que haver espaço, porque se não houver espaço para isso, não há arte nenhuma.
Se forem só os testes, o programa...
Isso não é arte nenhuma.
E
isso
o
aí,
sucesso, isso, e os rankings, vá.
E os rankings, portanto, sim. Isso aí é algo que as escolas trabalham muito, muito isso. Mas a escola não é só isso. A escola é muito mais do que isso. Temos é que ensinar os alunos a pensar. Isso é fundamental. A formação de base também me parece que é fundamental. A tecnologia é um meio para chegar a isso. Porque eu posso utilizar a tecnologia e os alunos, ao fim de 10 minutos, não ligam absolutamente nada. Ainda me lembro, primeira vez que utilizámos o PowerPoint, os alunos todos a olhar. Ao fim de um mês, se não fizermos uma coisa dinâmica, aquilo não serve para nada. Agora, a tecnologia é extremamente importante. Eu uso muito a tecnologia, porque tenho que usar. Eu não consigo dar aulas de física sem mostrar simulações, sem mostrar vários tipos de situações e sem utilizar coisas que atraem os alunos. Pode haver excelentes aulas sem tecnologia nenhuma. E esses professores estão de louvar, que é uma mensagem que quero aqui deixar. Há excelentes professores que usam pouca tecnologia, mas são excelentes professores, porque levam os alunos a pensar, e isso é extremamente importante.
Inês, aconteceu-te, isto já voou, isto o tempo, aconteceu-te estares nas salas de aula e sentires a falta do teu pai como professor?
Eu acho que sempre tive a sorte de ter professores espetaculares, tanto a nível profissional como humano. Sempre tive professores mesmo, mesmo muito bons. Claro que o meu pai é um grande exemplo que eu levo para a vida. Mesmo a paixão que ele põe em tudo o que eu faço é uma coisa que é algo que eu quero atingir. A paixão que ele tem, eu sei que ele vibra com dar aulas. Sei que ele é uma pessoa que está em paz com o seu caminho e que gosta mesmo daquilo que faz. Se as pessoas estivessem todas assim no mundo, o mundo seria um lugar bem mais feliz, não é?
Uhum.
Mas não posso queixar mesmo nesse aspecto. Sempre andei em escolas públicas e os meus professores sempre foram do melhor que há.
E o que é um bom professor?
É um professor que sabe ensinar, mas também é um professor que vai um bocadinho fora da caixa. É um professor que tem empatia, que percebe, às vezes percebe quando um aluno não está lá, percebe quando um aluno às vezes pode ter um problema, então se calhar aquilo até um dia não. Tem que ter muita empatia, tem que ser bom a lidar com pessoas, principalmente com adolescentes, com jovens, que é o caso. A parte humana, acho que às vezes é o que distingue um bom profissional, um excelente profissional, é muito essa parte humana. E de facto eu tive a sorte de ter professores que excelentes. Sempre me fizeram sentir muito acompanhada, apostaram em mim. Nunca me deixaram para trás, mesmo se eu tivesse uma dúvida, sempre muito atento, sempre 100% disponíveis, e eu acho que isso é de louvar, porque eles não têm só aquelas 25 horas letivas ou as 40 horas de trabalho que está no código de trabalho, não é? Com o máximo semanal. Não, eles trabalham muito mais do que isso e trabalham com prazer. Coisas que não são obrigadas, às vezes um apoio depois das aulas, de darem aulas extra antes dos testes, é coisas que não são pagos para isso e eles fazem, mas ninguém lhes paga.
Uhum. Mas lá está, mas não é aquele apoio que é mais do mesmo, não é? Como diz o professor. É,
exatamente, eu, na altura quando nasceu o clube, dizem, olha, toma lá e dá um apoio. Eu disse, eu não dou isso. Portanto, mais do mesmo não vai servir, não serve para nada. Então vamos fazer coisas
diferentes.
Se eles
saírem da sala de aula para entrarem noutra sala
exatamente,
de aula para continuar a despejar matéria.
Exatamente, para repetir a
ou
mesma coisa.
A fazer exercícios sozinhos.
Não vale a pena.
O que é que vale a pena? O que é que ainda vale a pena? O que é que vale sempre a pena?
Vale a pena sempre apostar nas pessoas. Os alunos, mesmo que não tenham uma certa queda para determinada disciplina, há sempre coisas que eles podem aprender e aprender. E o que vale a pena é eles encontrarem o seu caminho. Sempre. Há muitos, muitos, muitos caminhos na vida para seguir. Quer dizer, ter uma licenciatura não é uma coisa obrigatória. Por exemplo, eu abdiquei de tirar um doutoramento. Prefiro fazer outras coisas, mas já trabalhei mais, já disse, já trabalhei mais do que se calhar tirar 3 ou 4 doutoramentos. Mas é uma coisa que não me atrai porque não consigo depois aplicar aquilo às várias situações escolares que eu tenho. É uma coisa que me limita. Todas as minhas situações nascem a partir dos alunos.
E o que é que têm aprendido com os alunos?
Tenho aprendido, olha, tanta coisa que tenho aprendido, quer dizer, eu quando estou a fazer aqueles projetos, eu às vezes não sei nada sobre aquele assunto. E então estamos ali a investigar esse projeto da água. Esse projeto da água foi uma coisa imensa. Nós fizemos uma coisa maravilhosa com material reutilizável, não gastamos um tostão à escola. Eles ensinam a que as pessoas também se vão adaptando aos alunos, àquilo que eles querem.
A sua cabeça, o seu coração, é assim um coração cheio?
É um coração cheio.
Nem sei se isto se pode medir assim com o coração, mas
é,
tem que ser,
porque a parte humana é aquilo que fica sempre. Eu até tenho uma história de um aluno que passou a ser um aluno top, mas no início ele não queria nada com a matéria e não queria fazer nada, e depois tive uma conversa com ele e, resumindo a história muito simplesmente, o que ele queria fazer era bombas, pronto. E eu disse-lhe assim, ok, e tu se fizeres bombas... vamos estabelecer aqui uma boa relação entre os dois e vamos tentar fazer algo de útil. E ele disse que sim. E resolvemos fazer bombas.
E fizeram bombas?
Fizemos bombas.
Úteis?
Foram bombas úteis porque, na verdade, aquilo que ele não estava à espera é que aprendeu a matéria toda a partir de uma pequena bomba. Quando falo de uma bomba de hidrogênio, que não tem perigo nenhum, mas aquilo foi uma coisa que entusiasmou. Aliás, a escola depois no fim achou aquilo muito estranho, porque aquilo explodia na escola, fazia um barulho enorme, mas era só barulho. E depois até utilizou essa tal bomba para fazer simulacros de acidentes. E é uma história engraçada.
Mas lá está, a bomba despoletou.
Despoletou ele fazer algo diferente.
A vontade de aprender.
Dele, e ele foi o melhor aluno do técnico no curso de Engenharia Aeroespacial.
Ah.
Foi uma coisa que ele aprendeu mesmo muita coisa e começou a se dedicar à parte da engenharia.
Foi uma viagem
que ainda
não terminou, não é? Que
exatamente.
É uma viagem pelo espaço e ainda bem. Um professor é afinal um bicho estranho porque, apesar de muitas vezes o tratarem mal, estou a citá-lo para irmos embora, apesar dessas muitas vezes, basta uma palavra e um sorriso de um aluno e desfaz-se todo. Acontece-lhe muitas vezes. Desfazer-se.
Bem, acontece e não acontece, quer dizer, eu sou uma pessoa que consigo-me controlar, mas há pessoas que efetivamente, e há colegas, basta um sorriso de um aluno e elas, no fundo, desmancham-se.
Uhum. E o sorriso de uma filha?
O sorriso de uma filha também. O sorriso de uma filha é algo que é fantástico, não é? O sorriso de uma filha é comparável a algo que eu, quando estou a olhar, por exemplo, com um telescópio para o espaço, começo a ver uma estrela e vejo um conjunto de estrelas, vejo os olhos dela e o sorriso de uma filha, portanto é algo que é infinito.
Acabou o nosso tempo, está mesmo a tocar para a saída. Muito obrigada, Inês. Obrigada, professor, por ter vindo até aqui ao Porto para esta conversa, que vai ser seguramente escutada pelos seus alunos, não duvido disso.
Não sei, vamos ver.
Vai, com certeza. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.